aí, seus maconhistas, como é que vocês estão? Mano, como todo janeiro, nosso podcast entra, entre aspas, de férias. Nossa programação normal entra de férias, né? E eu faço programas especiais aí pra dar uma folguinha pra galera. Esse podcast já foi gravado há algum tempo. E a série de janeiro desse ano vai ser de maconhistas pelo mundo. Trocando ideia com pessoas que moram em outros países pra saber como é a cultura canábica de cada lugar. Então, janeiro inteiro, só papo com galera de tudo quanto é lugar do mundo. Eu tentei pegar gente dos lugares mais diversos, um de cada continente, pelo menos. Então, antes de começar a brisa, deixa eu falar da Loja 1-2, que tá tendo os bangs tudo pra você ficar paloso. Tem as peitas mais chavosas da internet brasileira, tem os bagulhos pra sua session, tem tudo pro seu kit pala, cara. Se você não tem kit pala, ó, tem um kit pala inteirinho, recheadinho, pra você. Tem os bagulhos pra decorar a sua casa, então não vacile e cola lá na Loja 1-2, fechou? Mas vamos iniciar os trabalhos de 2024 falando da Colômbia. E eu tô aqui com a Bárbara e com a Hanna, que estão diretamente da Colômbia. Da onde, que cidade vocês estão? O que vocês estão fazendo aí, do que se alimenta, o que que move seus sonhos?
Eu estou aqui em Bogotá, na capital da Colômbia. A gente veio aqui para trabalhar mesmo, conseguir um emprego aqui. A gente nem conhecia nada, até pesquisando sobre a maconha da Colômbia. Eu acho que é da Colômbia, né? Então deve ter lá. Aí a gente chegou aqui, cadê a maconha?
Não tem Colômbia na Colômbia?
Não tem Colômbia na Colômbia, você acredita?
Cara, deve até ter.
A gente veio com muita sede nessa Colômbia, que era o que a gente fumava no Brasil, e chega aqui e não tem.
Que loucura, cara. Não, peraí, vamos do começo. Da onde vocês saíram do Brasil?
A gente é do norte do Brasil, né? A gente é do Pará, mas a gente morava em São Paulo. Já uns 8 meses, né? A gente morava em São Paulo. E aí, de lá, a gente veio pra cá. E aí, tipo, já em São Paulo era difícil da gente achar a Colômbia, porque é um pouco mais caro em São Paulo, né? Lá no norte era um pouco mais barato. E aí, quando a gente veio pra cá, a gente veio com muita sede ao pote. Meu Deus, vamos provar a Colômbia da Colômbia.
Que deve ser o caralho.
Mano, aí a gente chegou aqui e não existe.
Que loucura, não tem, cara.
Só tem flor, saca?
Não, mas aí foi um... Pô. Caiu pra cima, né?
Não, incrível. É vivendo um sonho aqui, de verdade.
É, eu sou da teoria então que o Colômbia é só pro Brasil, né? Eles vendem todos os Colômbia pro Brasil, não fica nada.
Eu queria saber de onde inventaram esse nome, porque aqui não tem. Deve até ter, mas é tipo, deve ser a ralé da ralé. Deve ser o prensado dele.
Pode crer, pode crer. Não, mas peraí. Vocês estavam vivendo. Primeiro vocês saíram do Pará, de Belém mesmo? De onde vocês são?
Isso, de Belém.
Vocês saíram do Pará, daí foram pra São Paulo, cidade furiosa. Ele tava trampando. Um dia, do nada, falou, vou pra Colômbia. Foi isso?
Não, então, a gente tava pesquisando empregos e tudo. E aí a gente achou um pra cá, que precisava de brasileiros. E a gente se inscreveu e foi muito rápido, a empresa pagou tudo.
Caralho, vocês são muito doidas, velho.
Mano, muito. Muito. A gente sempre saiu assim no supetão.
Cara, mas até embarcar no avião, eu achei que era tráfico humano.
Não, mas mano. Mas, mano, que loucura, né? Porque vocês não conheciam ninguém. Vocês não conheciam ninguém na Colômbia.
Exato.
Não conhecia.
Caralho, se desse qualquer. Mas ó, pensa o seguinte, se desse qualquer BO, mesmo que se fosse assim, não fosse uma coisa de má intenção, que fosse de. Ah, deu merda. Vocês não tinham nem rede de apoio nem nada, foi muito doideira.
Sim, cara.
Sim, foi muito louco. Só que, tipo assim, nossa família toda tá em Belém, né? E todos eles sabiam. E aí, qualquer coisa, a gente só ia dar um grito. Eu já avisei, ó, tô indo, mas qualquer coisa eu vou gritar. Mas graças a Deus, deu tudo certo, estamos aqui. E, nossa, muito bom morar aqui, de verdade.
Há quanto tempo vocês estão?
Ainda vai fazer um ano em janeiro.
Vai fazer um ano em janeiro agora.
Pode crer. E, sim. Tipo, valeu a pena, então? Pra vocês tá sendo
muito,
da hora?
Muito, valeu. De verdade, valeu muito a pena.
Lá no Brasil ainda, a gente colocaram a gente num grupo de brasileiros que vinham. A gente ficou mais tranquilo.
Ah, justo,
É, a gente veio com uma cambada aí de brasileiro.
Pode crer. Sim. Mas, tipo assim, vocês... Tem amigos colombianos nesse um ano que vocês estão aí, ou tipo, só anda com brasileiro?
A gente... A
maioria é brasileira.
A maioria é brasileira. A gente acaba ficando no nosso nicho brasileiro, porque a gente tá fora do nosso país, e assim, quando a gente fica com eles, a gente fica um pouco mais perto por causa da cultura e tudo mais, mesmo não sendo do mesmo estado, porque tem vários estados aqui, de São Paulo, Belo Horizonte, tem do sul do país... Mas a cultura brasileira é a cultura brasileira pra todo mundo, né? E é muito diferente da cultura daqui. Então a gente acaba ficando mais com brasileiro Mas a gente tem alguns amigos colombianos, sim. Mas a gente acaba ficando mais com brasileiro por causa do apego e tudo mais.
E nosso trabalho também, a gente trabalha em português, então a maioria que tá ali é brasileira.
É com turismo?
Não.
É moderação de conteúdo.
Do justo. Brasil.
Justo. É, e você, qual foi o choque cultural que vocês tiveram aí, que você falou que a cultura é muito diferente, por exemplo?
Cara, eles dizem que a gente é muito acelerado, os brasileiros são acelerados. A gente já fala que eles são lentos. Aí isso foi um choque cultural pra gente muito grande, porque a gente acaba, por exemplo, um exemplo bem besta, no trabalho, pra gente sair do elevador, os brasileiros saem tudo correndo, eles não saem, quando eles estão na nossa frente, eles saem lento, então a gente fica agoniado, entendeu?
Sim, cara.
Muito agoniado.
E a gente veio de São Paulo, né? São Paulo é acelerado.
Exato! Aqui não tem aquilo de você estar na escada rolante e ficar do lado direito, para o pessoal passar do lado. Não tem, eles ficam na sua frente e é isso. Aí você tá ali agoniadinho, meu Deus do céu, atrás. Mas enfim.
Também, a comida deu um choquezinho, porque aqui eles não costumam colocar sal. Tipo, e colocam muito, misturam doce com salgado.
É, as frutas dele eles comem com coisa salgada, com tempero. Por exemplo, manga eles comem com tempero, abacate com sal e tempero, a gente fica assim...
Ah, mas abacate é igual ao mexicano, né? Guacamole, pá.
É, então, não, só que tipo assim, eles vendem na rua com até um tempero chamado tahin. É muito bom, mas é engraçado, sabe? Pra gente que não é acostumado, é engraçado. Sim.
Mas vocês já experimentaram alguma larica tipicamente colombiana? Você fala, nossa, isso aqui deu bom.
Já, tipo eu já. Mazorcada.
Não, pera, cara, aí, deixa eu procurar. Como é que se escreve isso?
Vem aí.
M-A-Z-O-R-C-A-D-A.
Mazorcada, tá bom. Caralho, é tipo um xistudão isso aqui.
É um xistudão, cara. Só que de milho, saca? E o milho deles é meio docinho. E, nossa, isso daí eu amei. Eu
caralho,
amei, sou viciada nisso.
Mas é muito podrão, né, Hannah, esse bagulho.
É muito podrão, sim.
Vende na rua?
Vende na rua, tranquilamente.
É muito coisa de lariquento, mano.
Sim, velho!
O que eu achei de muito lariquento é a empada deles, que tem tipo arroz, tem uma refeição inteira dentro.
Empada?
Arroz, carne.
A empanada.
Empanada.
Tem muita coisa dentro, cara. Tem arroz, tem carne desmexada.
Uh-huh. Desfiada, né? Eles chamam carne desmexada.
Desmexada. Mas pra vocês o espanhol é de boa, vocês, tipo, só no foda-se no portunhol?
Não, a gente, quando a gente
chegou... Começou
no portunhol, porque a gente chegou aqui, tipo assim, o básico do espanhol era gracias e olá. Mas agora, tipo, como a gente tá convivendo com as pessoas e tem que se virar na rua, a gente acabou já aprendendo, já tá dando pra... Não tá assim, C1, tipo, totalmente fluente, mas já tá dando pra se virar e entender. A gente entende, a gente que é brasileiro e fala português, a gente entende melhor eles do que eles entendem a gente.
Com certeza,
é, nossa. O espanhol é parecido, mas eles não entendem a gente de jeito nenhum. A água deles é tipo água. A gente fala isso, eles não entendem, não entende, cara.
Como assim? Eles não entendem nem os cognatos?
É muito louco.
Você diz?
Não, eles não entendem. Não entendem.
Pode crer.
De verdade. A gente, tipo,
repetir umas três vezes.
A gente fala coisas... Entender. Do português que é parecido com o espanhol, e mesmo assim eles ficam assim, não compreendi. Aí a gente fica, uá, velho, tô falando a mesma coisa, mano. Mas enfim, né?
Tá, mas e aí,
outro
ó?
Outro choque aqui foi o enquadro.
Vocês tomaram enquadro já?
Já, velho.
Descreva, como foi?
Mas foi muito tranquilo.
Foi?
No Brasil nunca tinha acontecido comigo. Acho que por ser mulher... classe média, nunca tinha acontecido. Aí cheguei aqui, fui fumar na praça com os moleques, primeira coisa que apareceu, a polícia. E aí meu amigo jogou o beck assim, jogou o beck pro lado, perto do banco, aí o policial viu, pediu, por favor, você pode me dar o beck? Cara, ele pediu, por favor, só que isso aí já foi meu choque. Aí ele pediu nosso documento e tal, perguntou de onde a gente era, a gente falou que era do Brasil, aí ele já mudou, ficou tipo, Brasil... Samba. E aí ele devolveu Ele devolveu meu passaporte com o back dentro, sabe?
Caralho!
Isso foi um choque pra mim, velho.
Caralho!
Mano, muito louco. Sim. E todas as vezes que a gente foi enquadrado, foi assim, tipo, tem uma praça que é literalmente dentro do nosso trabalho, que faz parte, né? Da onde a gente trabalha. E se você for ver no Google, a praça tá escrito Praça Conecta 4h20. E é porque os caras vão pra lá só pra isso, cara. E aí, tipo assim, até um tempo desse, aqui na Colômbia, você não pode fumar em lugares públicos, ainda hoje você não pode, mas antes você era multado. E acho que foi início desse mês você não, parou, você não é mais multado por isso. Só que assim, você ainda não pode fumar em lugares públicos. Então, tipo, a polícia vai lá e para você e tal.
Parar de fumar em lugar público, basicamente isso.
É, isso. Só que essa praça é basicamente pra isso. É pra isso.
É dentro do trabalho, cara. É um break da galera.
Como chama?
Parque 420.
Parque 420, Bogotá.
Parque Conecta 420, é que tá escrito.
Conecta.
Cara, é só nóia nessa praça.
Nossa,
o dia
crer,
todo.
O dia todo. Aham.
Que delícia.
Da última vez que a gente foi enquadrado lá, a gente tava no nosso, tipo, tinha acabado de sair do trabalho, e aí o meu amigo tava ouvindo um funkão, né? E eu comecei a dançar, né, com fascínio. Aí a polícia para bem na nossa frente, assim, pá. Aí, tipo assim, vocês não vão passar. Aí a gente pegou e ficou assim, meu Deus. E aí tinha acabado de fumar, né? Ela tava com o beck na mão, assim, na hora. E aí ele começou. Ah, não sei o quê. Cédula. Aí a gente deu a cédula, falou que era estrangeiro. Aí, estrangeira, do Brasil. Falei, sim, a gente é do Brasil. Ah, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, acabamos de sair de trabalho e tudo. E aí, mano, de boaça. Nem pegou o beck, só ficou back conversando e deixou a gente ir embora. Todas as vezes que a gente foi enquadrado, foi bem assim. Ela falou que é brasileira, já era, ficou de boa.
Mas por que? Eles pesam na dos colombianos?
É, eles são, tipo assim, porque os colombianos sabem que não pode fumar em lugar público. E também eles têm um negocinho com o venezuelano. Eles são muito assim. É.
Nossa,
eles procuram o venezuelano, assim, de uma forma que a gente fica assim, meu Deus, obrigado por ser brasileiro.
É no nível de venezuelano ganhar menos aqui do que os colombianos.
Caralho, mas será...
Fazendo a mesma função.
Mesma função.
Caralho, mas será porque tem muito que saiu da Venezuela que tá...
Eu acredito, sim, porque aqui tem muito refugiado da Venezuela, muito, muito mesmo.
Eles associam com ladrão, não sei o
que. Crer.
Traficante, nossa, então, eles procuram logo o venezuelano.
Que loucura, cara, olha só.
Muito louco, cara.
E aí, com brasileiro é outra história, muda totalmente.
Pode crer.
É verdade.
Mas esse é um questionamento que também me faço, né? Porque toda vez que eu viajo, eu nunca viajo com ganja nenhuma. Sempre viajo sem nada pra não dar BO, porque eu sou muito noiado. Só que ao mesmo tempo, todas as viagens que eu fiz até agora, eu consegui descolar a ganja de boa. Como é que foi pra vocês chegar na Colômbia, não conhecer um motherfucker colombiano, e agora como a gente vai fazer nosso corre?
Mano, eu cheguei primeiro, né? Que a gente veio em turmas. E eu cheguei primeiro e eu cheguei com um monte de brasileiro. Aí eu cheguei aqui e fiquei assim, mano, caramba, como que eu vou achar e tudo mais? E acabou que a gente fez amizade ali. A gente ficou, quando a gente chegou, a gente ficou num hotel tudo junto. Agora cada um tá na sua casa, mas logo quando a gente chegou, a gente ficou em um hotel tudo junto. E aí, mano, sempre tem um mais nóia do que você, sabe? E os caras foram atrás, simplesmente. E quando eles
acharam
vieram...
um brasileiro que tinha um primo que já morava aqui.
Ai, caralho!
Sim! E aí eles começaram a falar, ó, a gente conseguiu o contato. E começou a falar pros maconheiros de lá da turma, tipo, ó, a gente conseguiu contato, é tanto. E, nossa, quando ele falou o valor, esse foi, sim, outro, cara, choque pra gente, assim, que a gente ficou assim, velho, não tô acreditando.
Quanto foi que você pagou no seu primeiro corre?
O meu primeiro corre, eu paguei
de flow,
gorila, que era gorila glue, na época, 50 mil em 8G.
Quanto 50 que é
50 reais,
mil?
60 reais.
No Brasil 50... é 40 e poucos reais.
50... Não, 60 reais. Aqui vale menos.
Ah, tá.
50 conto, 8 gramas de Gorilla Glue?
Sim, velho.
Caralho! Nossa, mas é muito barato. Gente...
Muito? Eu pagava 70 em 3G em São Paulo de Gorilla, velho.
Nossa.
Hoje em dia, a cada quinzena, a gente pega 70G, mais ou menos. Muito nóis.
Nossa.
Por 200 mil.
Dá 6 reais a grama. Que loucura, cara.
Sim. Hoje em dia, a gente pega por 3.
Que loucura, cara! Nossa, por que será que é tão barato? Porque, tipo assim, É, em outros lugares que eu fui, tem uma, por exemplo, Uruguai, Argentina, Chile, tem uma cena de cultivador assim que é bastante fomentada, tem bastante gente que cultiva. E não é barato assim, mano, que loucura.
Pois é, o meu palpite é que aqui tem vários clubes de cultivo.
Então, mas isso ter... que eu tô falando, na Argentina também tem, no Chile também tem, no Uruguai também tem.
É, então... Não faço ideia, então.
Quanto que é o salário mínimo aí na Colômbia?
1.500, 1.400.
Reais?
1.400.000. Não, não, é pesos colombianos, é 1.400.000 de pesos colombianos, que é tipo como se fosse 1.500 no Brasil.
Ah, é parecido com o salário mínimo brasileiro.
É quase a mesma coisa.
Acho que é isso então, hein, meninas? Porque.
Só que aqui o custo de vida é menor também.
Muito
mais
barato
fazer supermercado.
Porque no Chile e no Uruguai eu sei que o salário mínimo é bem mais alto, o custo de vida é bem mais alto. Se pá, pode ser isso. Sim. Então, porque se tem um custo de vida mais baixo, um salário mínimo equiparado, logo a porcentagem de salário mínimo que a pessoa vai deixar pra ganja não pode ser muito alto, né?
Exato. Só que também não sei se é uma coisa de Bogotá, porque a gente não viveu em outros lugares.
Vocês nunca foram pra outras cidades aí?
A gente vai começar aí agora.
A gente vai pra Cartagena, eu consegui um contato lá e ela cobrou, tipo, 15 a grama.
Não, caralho, não, peraí. Você saiu, antes de sair, você já fez o corre pra chegar? Eu pedi Cartagena. Cartagena.
A gente fica com medo de viajar, né, com isso aqui mesmo. Que você pode portar 20G aqui, tranquilamente, mas a gente sem medo de viajar, né?
Tipo assim, se não tiver meu corre lá, eu nem vou, tá ligado?
Tipo isso.
Você fez o corre. Cara, mas isso é muito louco, porque você viu onde você vai, você viu tipo, onde você vai ficar, os passeios que você vai fazer antes de ver o corre, ou primeiro você viu o corre?
Sim. É tipo uma conta, a gente pagou hotel, pagou a passagem, pagou hotel. Tem que pagar o corre, tá tudo na lista. E a gente conhece uma colombiana que ela é de lá, né? Então, tipo, ela já tem os contatos. E aí a gente já pediu pra ela. E aí... Só que eu acho que é mais caro porque é uma cidade totalmente turística. Eles vivem do turismo lá, em Cartagena. Sim. E é porque já é o Caribe colombiano, né? E aí, tipo, acho que pra quem vem de fora, eles já fazem um pouquinho
mas
mais.
Mas mesmo assim, achei barato. Tipo, 15G
mano,
de flor.
Mano, pra quem vive em São Paulo, 15G de flor.
Exato.
É tipo, o sonho da minha vida, tá ligado?
Você
tá
louco. Sim.
Mas vocês são. Vocês que são do. Do Pará, vocês são meninas praianas?
Muito!
É,
muito.
Porque vocês saíram de São Paulo, cidade de pedra, foram pra Bogotá, outra cidade de pedra.
Sim. E aqui é depressão o dia todo. É. Rio, tamo nublado.
Estamos sentindo muita falta da praia agora que a gente vai começar a viajar, porque a gente tava se organizando, né?
É, porque, tipo, a praia aí da Colômbia é basicamente Caribe, né? É igual
é o Caribe,
é igual foto de wallpaper do Windows.
Exato!
Né?
Está gravável. Mano, incrível. Eu tô doida pra viver isso, de verdade.
É,
também.
É caro ir pra Cartagena, porque a gente eu pesquisei com a minha mina e tipo, um bagulho que é caro porque eu queria ir pra Cidade Furiosa, eu queria ir pra Bogotá, e não é perto, né, tipo, é bem longe, Bogotá de Cartagena.
Sim.
Né?
Sim,
só que não é caro viajar aqui dentro da Colômbia. A gente pagou 400 mil as duas passagens, 500 reais.
Não, 320.
É,
tem duas passagens e em volta.
É tipo
porque
de São Paulo.
É, isso. Porque tem muita também promoção aqui, sabe, aqui dentro. Pra você viajar aqui dentro, e mesmo que esteja fora de promoção, você paga no máximo numa ida e volta pra esses lugares 200 mil, que é tipo, basicamente 200 reais.
Não é tão longe também, é tipo, é uma hora de avião daqui. Aí eu acho por isso que é barato também.
É uma hora de
avião?
Tipo,
Rio São Paulo.
Sim.
Porque eu tinha visto, que tipo assim, eu gosto, o meio de transporte que eu menos gosto na vida é avião. Então, se tivesse trem, se tivesse barco, se tivesse cipó, se tivesse qualquer coisa, eu preferia. E eu, tipo, vi um busão e era, tipo, quase 15 horas de busão, tá ligado? Eu falei, ai...
Caralho. Pra gente, num avião direto, tá dando uma hora.
Pode crer. É que...
Você ia gostar de Medellín também.
Por quê?
A gente vai pra Medellín também.
O que tem em Medellín?
É tipo cidade que você gosta, mas é mais de boa que Bogotá, mais quente também. Aqui é muito frio.
Lá é quente, aqui é frio.
Por quê?
Completamente frio.
Qual que é a brisa de Bogotá? Tipo, por exemplo, eu sei que vocês estão aí trampando, não sei o que lá, mas vocês fazem seus rolês aí. Qual que é o rolê de Bogotá?
Basicamente festa e restaurante e show. Aqui tem muito show, os caras vêm pra cá sempre.
Internacionalzão, sim.
É.
O que vocês viram aí?
A gente viu o Swedish House Mafia, a gente vê mais eletrônica, a gente viu Boris Brejcha, Ah, vai ter Paramore agora, que é tipo, aqui tem o Lollapalooza também, né? É. Só que é outro nome, é Estéreo Piquenique. Agora em março, né?
É, em março.
E aí vai ter Paramore, vai ter The Chainsmokers, vai ter uma galera aí de fora.
Mas esse solo é tão caro quanto no Brasil ou não?
Não, é mais barato.
É?
Mas não, a gente acha que é mais barato. Mas também não é tão mais barato, mas é um pouco mais barato que no Brasil. Teve The Weeknd, teve Coldplay, tudo esse ano que passou, teve essa galera aqui.
Pode crer. E a cidade é segura? Vocês andam de boa, feliz, contente? Vocês, tipo, comparado com São Paulo, por exemplo?
Ah, comparado com São Paulo, a gente acha bem mais seguro. Tipo assim, tem
lugares.
Mas também
lugares. tem setores, tem lugares. É, não pode ser na doida também. Acho que toda cidade é assim, tem lugares que melhor evitar, tem lugares que é mais de boa.
Mas aí onde vocês moram? Coisa... Onde vocês moram? Tipo, vocês...
Ah, aqui é tranquilo.
Aqui é bem tranquilo, a gente mora perto do aeroporto, que é perto do nosso trampo também, é bem tranquilo pra cá. É, logo quando a gente chegou, a gente alugou um Airbnb, não conhecia nada, a gente alugou quase lá na... favela de Bogotá, que não tem favela, né? Mas a gente alugou logo atrás, já era o pessoal que morava em Morro. E aí, tipo, quando a gente pegava táxi, os taxistas falavam assim, o que vocês estão fazendo aqui, estrangeira, não sei o quê. Aqui é muito perigoso. Só que quando a gente tava lá, a gente não viu nada demais. No máximo, eu vi, quando eu tava vindo pro trampo, um cara na frente quebrar o vidro pra pegar alguma coisa. Mas foi só uma vez. Onde a gente tava, tipo, tinha uma pracinha e na praça fica um posto de polícia sempre lá. E aí, nunca vi nada de anormal acontecer, mas diziam que lá era o lugar mais perigoso de Bogotá.
Mas amigos nossos já foram assaltados aqui, então...
Ah, é?
É verdade. Lugares. Já. Mas... E é com faca.
É, com faca. Pode... Eles assaltam.
Mas aí, perto do bairro que vocês moram, ou não?
Não, eles moram em outro bairro. Eles moram num bairro perigoso também, que dizem que é perigoso aqui.
Pode crer.
É porque aqui tem um negócio que chama extrato, que é tipo de 1 a 5, que diz o quão pobre você é ou quão rico você é.
É.
O extrato 1 é tipo mais pobre e o 5 é mais rico.
Isso aqui.
Aí, eles falam... Aí os extratos 1 mais baixos, no caso, é mais perigoso e tal.
Isso aqui. E tipo, pô, vocês assistiram Narcos?
Sim, com certeza! Antes da gente vir pra cá, a gente maratonou.
E aí, vocês não ficaram, pô, tô indo lá pra terra do Pablo Escobar, como é que
faz? Mano, eu entendi muito assim, tipo assim, a terra dele é Medellín. A gente tá louca pra ir pra lá, porque, tipo, basicamente é tudo dele lá.
Até hoje.
Que fala. Até, tipo, não que tudo
esse
dele.
É o museu dele.
Eu falo que as coisas turísticas de lá, basicamente, é as coisas dele, entendeu? E aí ele tem...
Tem até hipopótamo, né?
Pô, eu vi essa treta dos hipopótamos aí, que saiu do controle o bagulho, né?
É, mano. E eles vão matar metade, porque ele tem muito dinheiro pra mandar pra zoológico.
Não, mas imagina, o cara, tipo... fudeu o ecossistema da cidade. Sim, com hipopótamo, cara. Velho.
Muito louco. E essa fazenda dele lá, hoje em dia, é museu. Você pode entrar e tá igualzinho a entrada, com o aviãozão lá. E tem tudo que ele usou na época, as fotos dessa fazenda dele virou museu lá em Medellín. E a gente tá doida pra ir nessa
fazenda.
Deve
ter dinheiro lá enterrado até hoje, né?
Deve ter dinheiro enterrado por aí e tudo.
Mas vocês não tiveram essa brisa de, por exemplo, aqui no Brasil tem as facções, não sei o que lá, vocês não ficaram com essa brisa do narcotráfico na Colômbia?
Sim. A gente leu um pouco antes de vir pra cá e viu que tá bem mais suave do que naquela época, hoje em dia, sabe?
Ainda tem, mas tipo, bem pro interior, assim.
Pode crer.
Aqui, pela cidade do Caribe, acho que não tem, não.
É difícil. Vocês nunca viram nada, tipo, nem na TV?
Não, a gente... Não. Não. Nada.
Pode crer.
De verdade, assim. Ainda bem. E a gente, tipo assim, acho que tá bem menos violento, sabe? Do que antes. Tá bem tranquilo.
Mas, cara, aqui, se você fala do Pablo Escobar pra um colombiano, eles...
É uma ofensa.
Ficam putos.
Ah, é?
Eles não gostam disso.
É.
Eles odeiam serem lembrados por causa disso.
Eles não gostam.
Caralho, mas, tipo, não, mas espera aí. Você não pode falar nem positivamente, nem... Tipo, você vai comentar sobre narcos com um colombiano, ele fica puto já.
Não, é de boa, mas se você for falar dele positivamente, por exemplo, da época que ele ajudava, vamos dizer, o Pablo Escobar, ele era bacana, ele ajudava os pobres, não sei o quê, aí eles vão ficar assim, terroristas.
Entendi, sim. Entendi, isso aqui.
É que ele cagou a imagem do
só
país.
Só que
né?
Lá em Medellín tem o bairro que era onde ele morava, foi o bairro que ele construiu também, lá só se fala bem dele, lá eles amam e idolatram ele.
Que loucura, né, cara?
É muito louco, velho. É muito louco esse dia.
Mas será que não tem uma brisa também de, tipo assim, ah, eu posso... A gente pode falar mal do Brasil, pode falar o quanto quiser, mas se um colombiano falar mal do Brasil, eu já vou ficar puto, tá ligado?
Sim, cara. Tipo assim, a gente na nossa rodinha falando mal do Brasil, aí chega o colombiano pra falar mal, a gente vai ficar assim, sim, cara, mano, teu país não é lá aquelas coisas não. Aquelas coisas não.
Cara, outro choque aqui é que eles têm muita cultura de... ligar pros outros, ficam falando no telefone na rua.
Cara, sim.
Ou então, pra abrir uma conta, tem que ir no banco.
Fisicamente na agência?
Cara, pra gente é muito...
Fisicamente na agência.
Pra gente é muito louco.
Mas vocês usam dinheiro? Vocês usam Pix físico?
Exato, eles usam muito dinheiro aqui, muito mais que o cartão.
É?
Mas até que eles aceitam.
É, às vezes você vai num lugar e eles não aceitam o cartão, sabe? É só o efetivo, né, que chama aqui. Físico mesmo. E o Pix deles aqui se chama NEC. Só que, tipo assim, às vezes nem NEC eles aceitam. Então a gente fica, mano, vocês estão onde? Igual os Incas, os Aztecas.
Você vai comer um podrão, você tem que pagar no dinheiro?
Sim. Geralmente esses podrão de rua você tem que pagar no dinheiro.
Você vai fazer o corre, você tem que pagar no dinheiro?
O corre é no dinheiro.
Não, até que pode ser no NEC.
Ah, sim, no NEC, verdade.
Até o traficante aceita no NEC, não aceita.
Que é o Pix, né, deles.
Pode crer. E Bogotá é uma cidade relativamente grande, né, assim, tipo...
É
que perto de São Paulo tudo é pequeno, mas, assim, é uma capital ainda e tudo mais. Pra você se locomover, o transporte público, você tem que ter carro, você anda de bicicleta, como você faz aí?
Então, a gente não pega transporte público por medo mesmo, porque já falaram tanta coisa pra gente.
É?
Nossos amigos já foram assaltados,
tipo, já foi furtado de uma forma muito besta, por exemplo, o nosso amigo, ele falou que uma mulher simulou que tava caindo pra ele ajudar e o outro tirou o celular do bolso dele.
Caralho!
Ele tinha acabado de comprar um iPhone, velho, novinho.
Que loucura!
Aí, isso foi logo quando a gente chegou aqui, logo no início, e aí a gente ficou com medo de andar de ônibus, essas coisas, mas o ônibus, ele é muito bom. É Transmilênio, é igual de Curitiba, sabe?
Que tem a capsulinha lá?
É o BRT.
Tem sistema do metrô, mas é um ônibus.
Entendi.
Isso.
Sim.
Você paga pra entrar na estação, na catraca.
É
assim.
Bom, mas é um pouco...
Isso.
É bom, mas é perigoso. E o trânsito aqui, gente, nossa, é muito estressante.
É o caos. Parece o Cairo, sei lá.
Nossa, muito estressante. E eles... É complicado. É complicado pra eles dirigirem. É muito complicado.
Vocês não dirigem aí?
É caótico.
A gente dirige de vez em quando. Mas a maioria a gente pega táxi. É.
Ah, é? O que vocês mais usam no dia a dia é táxi, por exemplo?
Táxi é muito barato. É muito barato.
Uber é barato aqui.
Barato quanto? Quanto você gasta pra trampar, por exemplo?
Ah, daqui do nosso trabalho é uns... pro nosso trabalho é uns 6 quilômetros, né? A gente gasta 9.
9 o quê?
Pra ir pra voltar. 9 mil.
10 reais.
Que é 10
reais. Conto. 5 pra ir, 5 pra voltar.
Uhum. Uhum. Não. É. 10 pra ir, 10 pra voltar.
Tá bom, justo. Pra dividir em 2. Pra dividir em 2.
Vocês
vão juntas.
Sim, é baratinho. Sim.
Pode crer. Ah, é. Aí tem, e quanto custa o busão, por exemplo?
O bus...
4 e pouco.
É, 4 e
pouco.
É
quase a mesma coisa, então.
É. Não muda muito. Uhum.
Pode crer.
Sim.
Mas, por exemplo, vocês acham que vocês estão num lugar privilegiado da cidade? Assim, de tanto de transporte, de serviços que tem em volta?
Sim, a gente tá num lugar privilegiado porque, tipo, é perto do aeroporto e isso já torna um lugar privilegiado, sabe?
Justo.
E perto do nosso trabalho também, é tipo 10 minutos de carro.
Mas, tipo, é muito caro onde vocês moram ou é só, tipo, ok?
Não, é ok.
É, ok.
De
boa. Dá pra pagar 2 pessoas, de boa.
Vocês, tipo, é comparável com morar, sei lá, em Pinheiros, em São Paulo? Ou não?
Cara, acho que sim.
Sim, é. Acho só que mais barato.
Então,
a gente morava na...
Então, isso que eu digo. Em relação ao transporte e ao arredor, é uma coisa, só que mais barato. Tipo, é um lugar privilegiado.
Sim,
entendi.
Exato.
Tá aqui.
Exato. Exatamente.
Justo.
É até o caro que é mais barato que o Brasil.
E nossa, pra gente que veio, a gente morava na Sé, né, no centrão, pagava tipo um absurdo de aluguel.
Num kitnet.
A gente tá sendo um sonho.
No kitnet.
Exatamente, num estúdio. No estúdio. E aqui pra gente tá...
Ah não, mas vocês moram numa casa, num apartamento? O que vocês moram?
Num apartamento. A gente mora num apartamento. A gente paga menos do que a gente pagava no estúdio com a casa que tem 2 quartos, uma suíte.
Caralho.
E um banheiro, mas...
Cara, não. Que, sim, que, apartamento. Que em São Paulo é coisa de milionário, né? Convenhamos.
Exato.
Sim. E aqui as casas já vêm, geralmente vêm com fogão já, fogão e forno.
Ai.
Aí a gente só precisou de geladeira e tal. É de boa.
Pode crer. Mas aí vocês, isso é um problema pra vocês? Tipo assim, cozinhar, de ter que ter...
Não.
No sentido de ser... Você consegue no mercado comprar uns bagulho que tá de boa pra cozinhar?
Sim.
Consegue.
De boaço.
A gente até prefere cozinhar do que comer na rua aqui.
É por causa, como a gente falou, do choque da cultura. Então a gente já cozinha a nossa comida mesmo, pra não ficar tipo, vou pagar aqui e a comida ser ruim. Eu Sim. não suporto pagar em comida e ser ruim. De verdade, dá mais laricada, mano. Dá vontade de chorar.
Mas, por exemplo, o que vocês vão no mercado e não tem? Você fala, puta, isso aqui podia ter.
Farinha. Ai, farofa não tem.
A gente é paraense, né?
Nossa, é toda a refeição, né?
Sim.
Não, e também, tipo, o que não tem mais? Feijão, o feijão deles é meio diferente.
É muito grande o feijão deles, é um tamanhão de um negócio assim que a gente fica assim, meu Deus do céu.
Sim. O arroz geralmente é aquele que fica papa, que a gente chama, que fica grudadão.
Da requeijão, não tem requeijão.
O que a gente diz daqui deles também não é muito bom.
Exato, mas aí, mano, a gente já achou todos os contrabandos que trazem as coisas do Brasil, a gente já tem...
Caralho, que loucura!
Não, mas... E aí a gente tem...
Mas e o contrário, o que que você foi no mercado, você falou que não dava nada, você falou, caralho, isso aqui é muito bom.
Nossa, tem coisa, mas agora não vou lembrar.
Deixa eu ver...
Nossa, não lembro.
Cara, é aquele tempero, eu acho que vem na minha cabeça agora foi aquele tempero que eu te falei que eles colocam na fruta. É muito bom o tahine. Eles colocam até na beira do copo do suco, assim.
Nossa, mas é tahine igual árabe? É igual tempero árabe?
Eu não sei te explicar, é tempero chileno, sabe? Não é nem daqui, mas vende. O nome é...
T-A-J-I-N.
T-A-J-I-N. Tá. É apimentado.
Isso.
É gostoso.
É muito bom, muito bom.
Que loucura, cara.
Agora eu não tô lembrando de mais alguma coisa, mas tem coisa também.
E proteína? Por exemplo, é peixe, é frango, é carne, é linguiça?
Eles comem muito frango aqui.
Aqui não tem calabresa. Isso, a gente sente muita falta aqui. Não tem calabresa. A calabresa deles é totalmente diferente. É muito, sei lá, não sei te explicar, mas é tipo, totalmente diferente. E aí, tanto é que a gente já tem o contrabando da calabresa, que tem que vir a calabresa do Brasil, mano.
Cara,
não dá.
Uma vez a gente foi num rodízio de churrasco brasileiro, aqui. Só que é feito por colombiano. Aí, cara,
não é igual.
Simplesmente veio, acho que era uma teta da vaca, mano. Só pode
não, era ter... literalmente a teta da vaca, ele falou. Era até amarelo. Véi,
a gente até bem... A gente até brincou que ele procurou no Google maminha.
Aí achou a teta da vaca. Véi, juro.
Traduziu maminha. Aí, teta da vaca.
Mano, a gente ficou assim, véi, que a gente dá vontade de falar, a gente não serve isso,
a gente
véio,
não come isso, cara.
De onde você tirou, véi? Mas eu acho que o conceito de lá do churrasco brasileiro era que eles vinham na mesa, né? Que eles não têm
esse costume de fazer.
Então eles vinham na mesa com a carne e tal. A gente macetou na picanha, que era o que tava mais gostoso lá.
Sim.
Justo. E qual que é o rolê de maconheiro aí?
Cara, tem praça, né, que dá pra você ir. Tem uma praça aqui muito bacana, que a gente ainda nem foi, mas nossos amigos já foram, falaram que é muito legal. De você fumar um e ver o pôr do sol, assim, é a coisa mais linda, eles dizem. E...
Eles fazem muito, tipo, um festivalzinho, um mini festival em praça.
Eles levam um DJ, levam uma galera que vende coisa com... Aqui também, eles comem muita coisa com maconha. Como demais.
Sim.
Sim.
E era forte.
E, e você acha assim com qualquer pessoa, sabe? É tranquilo.
Mas, tipo,
também
tem vendendo na rua, assim, nesses festivaizinhos?
Por exemplo, nessas praças, sempre tem uma pessoa que vende lá.
Pode
sempre
crer.
Tem.
Não, e até em tabacaria mesmo, de Venengame, de THC.
Olha só que loucura, cookie. Cara.
Muito top.
Isso é muito louco.
E eles têm muito aqui também a cultura do destilado, né? Que é o THC, a caneta de THC, né? Eles têm muito isso aí.
Caralho!
Na tabacaria de boa.
É, você pode vender.
Que evoluído, cara. Não imaginava. Porque aconteceu comigo no Chile de me oferecerem cookies, brownies na rua, assim, também. Mas eu não comprei porque falaram que é tudo fajuto. Vocês já experimentaram esses comestíveis?
Já, e é top.
Aqui é muito bom.
Caralho.
É, de verdade.
Aqui eles chamam de nacional, né? É. Tipo, tudo que é nacional é melhor e mais forte.
Sim. É que não é faturista, verdade. Né?
Exato.
O que você comeu? Como é que foi? Descreve a situação.
A gente comeu, a primeira vez que a gente comeu uns brownies de uma moça que vendia nessa pracinha, né, que é perto do trabalho. E aí, a gente até ficou assim, porque é barato, era tipo um brownie desse, era 5, né?
Sim.
E aí a gente ficou assim, será que tem mesmo? A gente já fica desconfiado, será que tem?
Ah, mas por 5 conto você vai, vamos testar, né?
A gente do paga lado... pra ver.
Quando a gente comeu, caramba... Comeu um inteiro, né? Foi a primeira vez.
Não, uma cada? Um cada uma?
Uma Sim. cada.
Foi pra outra dimensão.
Juro pra ti. E, tipo, teve uma vez... Eu vou contar isso. Teve uma vez que eu comi, ela tava vendendo um chocolate, assim. E ela falou que era forte. Aí eu fiquei assim, não acredito. E eu comi um brownie e esse chocolate. Mano, eu simplesmente... Eu acho que eu saí do meu corpo. Juro. Juro, porque, tipo, teve uma hora que eu já não tava me sentindo. Eu ficava assim, me tocando. Eu fui pra uma brisa muito louca com isso. Eu nunca mais também...
Cara, e a gente trabalha à noite, né? Ela foi trabalhar assim, velho.
Caralho! Caralho!
Mano, fiquei muito, assim, tipo, eu tentando me acalmar. Tipo, não, tu não vai passar mal. E eu louca, não me sentia. Ficava assim, me tocando, ó. Não me sentia. Muita brisa, mano. Aí eu falei, nunca mais eu faço isso.
E aqui tem um lugar que a gente gosta, o nome é... Não sei, não vou falar o nome, mas enfim. É tipo uma lanchonete, não sei, o cara faz cookie, faz alguns docinhos, salgadinhos. Com
é de boa falar porque o nome é Donatien. E é tipo, ele vende, é tranquilo, pode vender, ele vende. A gente já tomou café lá uma vez, a gente ficou muito louca também. Nossa. E tipo, tudo dele é com maconha.
Caralho, que loucura.
Biscoito.
Mas é
biscoito, suco.
É tipo um café, assim, que você vai?
É, um café.
Caralho.
Sim, sim. Você... Só que como é num centro comercial de verdade, a gente não pode ficar fumando lá, mas, tipo...
Mas
tudo
dele
é de maconha, então.
Caralho, mano. Nossa, eu tô em choque, mano. Porque todos esses bagulhos... É uma cultura canábica meio que underground, mas aceita, assim, né?
Sim, e longe da nossa realidade brasileira, né? Então, tipo, a gente chegou aqui e ficou deslumbrado, assim.
Se você for na farmácia, tem, tipo, pomada com CBD.
O nosso shampoo e condicionador é de maconha.
Ah, é?
E vende na farmácia de boa.
Então, sabe o que é foda? Porque, tipo assim, em São Paulo tem uma pessoa que... Com certeza tem uma pessoa que faz um brownie de maconha muito bom, muito top. Só que vai ser caro e vai ser muito difícil chegar nesse cara, nessa pessoa, tá ligado? Tipo, não tem uma lanchonete aberta que você bota no Instagram e fala, vem aqui comprovar meu bolo, sabe, tá ligado?
Exato, véi. Não tem mesmo. Tipo assim, eu acho que quando a gente tava em São Paulo, foi muito raro a gente comer. Só, a gente comeu, acho que cookie, assim, mas porque a nossa amiga deu pra gente, era muito raro. A gente nunca achou, assim, uma pessoa...
Mas virou hábito pra vocês comer?
Virou.
Sim, de vez em quando.
Virou. A gente acaba... Quando a gente faz nosso corre, o cara geralmente tem, então a gente acaba pedindo.
Pode crer.
E é engraçado que eles têm aqui o nome do biscoito, é Chips Ahoy. E aí, tipo, o deles é Trips Ahoy. E vem igualzinho o saquinho, sabe?
Como tem o Skittles.
Aham. É muito louco.
Cara, os Skittles com o THC?
Sim.
É, só que na verdade é um cookie, é só o embalagem.
Ah, tá. Entendi. Justo.
Mas é cookie também.
Justo. Mas, porra, tipo, um bagulho muito foda aqui no Brasil é você conseguir dosar, né? Porque, tipo, você pode comprar um de uma pessoa, daí você compra de outra pessoa, a pessoa pode fazer de um jeito completamente diferente, que uma quantidade Sim. diferente vai bater diferente. Vocês conseguiram dosar e de, tipo assim, olha, vou comer...
Não.
Não, né?
Cara, uma vez a gente foi pra um show, aí a gente falou, vamos comer tudo que a gente comprou.
Mano, eu cheguei no show, não consegui me mexer, sabe?
A gente curtindo o show e ainda levou um monte de bag pra fumar lá. Então, tipo, a gente ficou... Mas foi muito gostoso curtir assim.
Caralho, que muito loucura. É porque...
Mas hoje em dia a gente é idoso.
Justo, justo. É, mais ou menos, né? Porque você tá com um back do tamanho do meu braço na mão, né, o Bárbara?
É sempre assim, velho. A gente diz que é o dia que a gente, tipo, for fumar do Brasil, a gente acha que não vai bater mais.
Ah, é, mas tem que fazer um sober October aí, né, quando voltar, né, porque, tipo, aconteceu comigo isso quando eu fui pra Amsterdã, que, tipo, você vai lá fumando, cara, eu fui numa reunião de um dois com um cultivador e ele botou um back maravilhoso, eu dei dois pegas, assim, né, e, cara, não bateu nada, eu falei, caralho, tipo...
Já tô acostumado.
É, eu vou ter que ficar, dar uma pausa de tolerância. Fiquei umas duas, três semanas, aí já ficou de boa.
Já ficou de boa.
Até eu daqui, tipo, a gente fuma todo dia. E, tipo, toda hora. Ainda mais quando a gente tá de folga. Então, tem uma hora que não bate mais. Por isso que a gente sempre pede strains diferentes. A gente pede, às vezes, 25 de cada.
Mano, e sempre tem uma variedade, mano. Mano, é incrível.
Uma variedade incrível. Quanto, assim? Tipo, quantas strains tem pra vocês escolherem?
Mais de 5, 6. De 5, por... Toda vez que a gente vai pedir, ele tá com diferentes. Mais 5 diferentes.
E é sempre o mesmo valor.
Caralho, que loucura,
cara. A nossa preferida é a Purple. Sem comparação.
Porra, mas, mano, tipo, isso é mais avançado do que muito país legalizado, vocês estão ligadas, né?
Sim, mano.
Sim,
mano. Tem muito estranho.
Porque no Uruguai, por exemplo, tem. Se você só vai da farmácia, tem duas, tá ligado?
Exato.
No Uruguai.
E difere o preço ou não?
Da farmácia é mais barato, né? Mas, tipo, por exemplo, se você for pra clube, aí difere. Tem a. Tipo, a da farmácia é tabelado, quer dizer. Tipo, o governo que coloca o preço. Mas se você for em clube. Aí tem, dependendo da strain, dependendo da colheita, tem um preço lá. Porra, cara, sim. Tipo, quando eu fui pro Chile, o cara do Chile falou que o Chile era o país que mais consumia ganja na América do Sul. Agora, eu tô nas dúvidas, mano, porque do jeito que vocês estão falando aí, cara...
Aqui é muito forte, sabe? Eu acho que é aqui ganha.
Mano, eu nem sabia disso do Chile, agora também eu fiquei pensativa, porque a gente achava que era aqui.
Sim, é muito forte, sabe?
Você tem.
Aqui você pode.
Vocês têm muitos amigos colombianos que não são maconheiros ou a maioria é maconheiro?
Cara, a maioria.
A maioria é. A maioria. A gente. Maconheiro chama maconheiro, né? Então, tipo, a gente acha que dois amigos nossos colombianos, só que não fumam, assim.
Sim, mas é discrepante, assim.
E você acha que existe um tabu, assim como no Brasil? Por exemplo, no trampo de vocês, todo mundo sabe que vocês fumam um, é de boa?
Sim.
Cara, no trampo eu acho que 1% não fuma. Até os supervisores, os chefões, todo mundo, saca? Não tem um.
Mas,
que não fuma.
Mas você acha que é uma coisa da sociedade ou é especificamente do trampo que vocês estão?
Cara, eu acho que é da sociedade, velho. Não tem como aqui, tipo... Sim. E como eu tô te falando, a gente, pelas pessoas que a gente já teve contato com o colombiano, só dois, assim, não, de 10, dois não fumava, sabe? Então, tipo, a gente acha, pô, os caras estão no país dele, velho, pra ficar, não aproveitar isso, é muito louco, saca? É muito louco,
tem
de verdade.
Tem gente no trabalho que planta também, saca?
Isso é muito coisa. Isso é outra coisa, você pode ter quantas plantas em casa?
Acho que seis pés.
Porra, mas é que o preço que vocês pagam não vale a pena plantar não, né, cara? Mó dor de cabeça, velho!
Não. Vai gastar mais.
E é no nível de eu falar pro traficante, tem essa... Traficante, o cara da tabacaria. Tem esse strain, e ele fala, não tenho, mas eu vou atrás.
Caralho, caralho, velho.
E ele não cobra mais por isso, é pro mesmo preço sempre.
Caralho. Uma vez já brotou um mano na roda que ele trouxe a que ele cultivava, e nossa, muito top, de verdade.
Pode crer.
Sim.
Caralho, mas tipo assim... Vocês, aqui no Brasil, é possível ter uns corre muito bom, mas é possível ter uns corre muito ruim. E é meio que sempre um sorteio. Vocês já conseguiram ter um corre muito ruim aí? Já aconteceu? Você pegar um e falar, esse aqui tá mais ou menos.
Não.
Não, o único problema que teve, a gente pediu uma vez e veio, tipo, muito galho. Pode mas crer. Era a única coisa que dá pra reclamar, assim.
Foi.
Porque de qualidade mesmo, sempre...
Não, nunca decepcionou, graças a Deus. Nunca decepcionou, porque, tipo, isso no Brasil a gente já acontecia muito.
É, nossa!
E é totalmente decepcionante, cara. Porque a gente sempre pegou em uma quantidade pro mês todo, pra ser mais barato. E aí, quando vinha assim, a gente já ficava, porra, vamos ter que fumar essa merda o mês todo, entendeu?
Sim.
E pagamos caro. Então, tipo, Não.
Sim.
Aí vocês pegam, tipo, um estudo também? Vocês fazem
a gente pegadinha? Pega, é porque aqui a gente recebe de quinzena a quinzena, então a gente acaba pegando de quinzena a quinzena.
Caralho, já tem separadinho, né? Isso aqui sim, é o da cota.
Necessidade. A cada quinzena vai uns 50 ou 70 G aí.
Justo.
É muito. De verdade.
E, cara, pra vocês, o que, que é a melhor coisa que vocês acharam aí da Colômbia, de Bogotá especificamente, e o que, que vocês mais sentem falta do Brasil?
Cara, a gente sente muita falta do Brasil, e principalmente porque, assim, a gente veio do norte, né? E lá no norte a nossa comida é muito mais temperada. Tipo, até mesmo pra gente, pra vocês que são do sudeste, a comida no norte tem muito mais sal. Então, tipo, isso pra gente aqui, eles quase não usam sal, é uma coisa que a gente sente muita falta. Algumas comidas brasileiras que também a gente sente muita falta. E a cultura, esse negócio do acelerado e do lento também é uma coisa que estressa
isso
a gente.
Isso no dia a dia estressa muito, certo? Porque você só quer chegar logo e fazer o que tem que fazer e a pessoa, tipo, tá na frente.
Caralho, sai, eu senti isso no Uruguai, sabia? Uruguai, nossa. É, mano, na Montevidéu, que é a capital do bagulho, parece uma cidade do interior do São Paulo, só tem véio, tá ligado? Então. E as pessoas, tipo, não têm pressa pra nada, isso é muito louco.
Mano, exato, sim. Eles não têm, eles esperam por tudo, eles não brigam por nada. Se o cara tá. Eu acho que eles são capazes do cara tá dando ali na cara deles e eles pedindo desculpa. e a gente fica vendo isso assim, fica, não, mano, não tô acreditando nisso. Comigo não. Sim. Então, tipo, pra eles dizem que o brasileiro é um pouco acelerado. Justo. Até no trabalho a gente tem isso, por exemplo. Quando alguma coisa não... é que a gente não gosta no trabalho, é os brasileiros que vão pra frente pra brigar, sabe? Não é eles. Eles não vão. Eles aceitam. E a gente fica assim, não, mano, nossos direitos e tudo. E aí acaba que a gente consegue regalias pra eles, mas não, eles, não porque eles brigaram, justo, porque os brasileiros brigaram pra eles.
Qual a larica paraense que vocês mais sentem falta?
Ai, o tacacá, velho.
Tacacá?
Eu acho que é pra mim é o açaí.
E o açaí também.
Peixe frito.
É, porque a nossa açaí é diferente.
É, o açaí ainda vocês estão mais tempo, que nem São Paulo tem esse aí, né? Vocês nunca comeram açaí paraense em São Paulo?
Não. A gente já achou um lugar que tem comida paraense, a gente já tomou tacacá em São Paulo, tem maniçoba, tem outras comidas, mas açaí não tem. A gente não viu.
É porque o açaí tem que ser fresco, né? Não dá pra congelar e mandar pra São Paulo.
Nossa,
né?
Sim.
Lá em Belém eles batem na hora.
Já. É, exato.
Não,
exato.
Eles fazem isso. Eles congelam e mandam pra São Paulo. Aí em São Paulo chega meio que um sorvete.
É, né? não dá pra fazer. Mas é outro rolê. Eu comi o açaí no Pará. E, tipo, não tem nada a ver com...
Não tem nada a ver,
mas
né?
Não, mas ó, eu vou te falar um bagulho, que assim, de paulista, meu. Que açaí é um gosto adquirido, assim, tipo, porque vocês devem comer desde que vocês se conhecem como gente, né? A primeira vez que eu comi, tem um sabor completamente diferente de tudo que eu já comi. A textura é diferente, é muito diferente, né? Sim.
É muito. A introdução do moleque lá no Pará, a introdução alimentar já é
açaí com farinha, né, pô?
É, sim. E a gente come com coisas salgadas, a gente não come com doce, é muito diferente pra gente comer com doce, sabe?
Mas, tipo, eu prefiro açaí com açúcar, com muito açúcar, assim.
Açaí, açúcar e mais nada?
Açaí, açúcar e tipo, peixe, farinha, frango, arroz.
Pode crer.
Assim, uma colher de açaí e uma colher da comida, uma colher de açúcar. Assim que a gente come lá.
Pode crer. Exato. E, mas o que vocês acharam mais da hora aí da Colômbia?
Mano, pra mim foi essa cultura de... Tipo, tudo ser maconha e é de bolsa. Uma vez eu vi um caminhão passando de colchão de CBD. Eu nem sabia que
colchão
existia,
de mano. CBD,
não, não,
gente.
Pera. Colchão de dormir em cima?
Sim. Uhum.
Sim. Eu fiquei, quê?
Ele é caríssimo, mas é...
Não, mas aí que já tá metendo louco.
Juro.
Aí eu não sei como... Tipo, o que influencia no CBD nisso?
Dá pra dormir, ele deve... Sei lá, velho. O que que eles... Mano, é sério. Quando a gente viu isso, a gente ficou, não. Esse foi o auge pra gente.
Muito louco pra mim, eu amei.
Mas quando vocês saíram do Brasil, vocês já tinham ideia dessa cultura canábica ou não faziam ideia?
A gente tinha uma noção, mas a gente não sabia que era desse jeito. A gente chegou lá é mais de boa do que do Brasil em relação a isso. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu que era muito mais.
Sim.
Então, tipo,
tá em todo lugar, sabe? Tudo tem maconha
aqui. Quando a gente chegou aqui, eu falava pros meus amigos, logo quando a gente começou a fazer corre, que eu tava vivendo um sonho. Tava vivendo um sonho.
Mano, sim.
De verdade, com isso.
Pode crer. Mas, por exemplo, tem na cultura, assim, no mainstream... Alguém fala sobre maconha. Tem o Marcelo D2 colombiano? Tem, sabe? A maconha está no, no, na, na grande mídia?
Cara, eu acho que deve ter, só que a gente ainda não conhece, a gente só acompanha vocês, velho. A gente só acompanha vocês. Toda vez que a gente vai ver alguma coisa de maconha, é ligar no 1-2. Então, tipo, a gente não, acaba não vendo daqui.
É, tipo, tem música tipo trap, que sempre vai falar de maconha.
É,
justo.
O perreo deles, né, que é o... Como é o nome daquele estilo de música? Funk. Não, deles aqui.
Perreo.
Não, eu esqueci. Mas é tipo que a Anitta leva lá pra fora, pra irritar lá fora, reggaeton? Em espanhol. Reggaeton, isso. Deles, praticamente todos falam sobre Mary Rose.
Ah, é?
Né, tudo.
Caralho! É. Sabia, não?
Cara, qualquer lugar que tem maconha, tipo, eu tava vendo um site de loja de pin, sabe? Pin de coisa. E, tipo, tinha os pins lá de boa. Aí, do nada, uma sessão só de pin de maconha. É, tipo,
tudo
em todo lugar, saca?
Pode crer. Mano, eu agora eu tô encucado porque, como vocês falaram, Cartagena é, acho que, o destino mais turístico da Colômbia inteira, né? Que a praia é linda, maravilhosa, não sei o que lá. Será que lá é turismo canábico também, mano? Porque não é possível.
A gente vai descobrir.
Não é possível.
É, não é possível, cara.
A gente vai descobrir agora.
É porque Cartagena tem os bagulho dos resort e dos cruzeiros também, né? Que a galera fica enfurnada lá no bagulho e não sai. Mas não é possível que a cidade em si não é um São Tomé das Letras de maconha, de praia.
Tem
Caribe.
Que ser,
cara. Mano. Faz todo sentido.
Exato.
Tipo assim, o país...
Que a gente vai descobrir.
O país inteiro é, mas aqui não, tá ligado?
Já pensei. Não tem como. Ainda mais que é um ponto turístico, cara. E às vezes as pessoas que vêm fazer turismo já vêm com essa cabeça. Colômbia, não sei o que, maconha e outras drogas.
Sim.
E aí chega lá e não é. Imagina.
O Tito sempre faz a piada que se for pra Colômbia você tem que dar um teco. É tipo assim, é explorar a cultura, tá ligado?
Meus amigos falaram isso também. Aí eu falei, não, calma.
Vamos ter que tomar nós.
Aqui pode portar acho que até 5 gramas de cocaína.
É.
Caralho, pode tudo? Portar. Caralho, sim, que loucura.
Sim. 20G de maconha, se você for pego na rua e 5G de cocaína, você tá de boa.
Que loucura, cara.
Suave.
Mas porra, mas é muito louco isso, né? Porque, por exemplo... Vocês falaram que a maioria dos seus amigos, as pessoas que vocês convivem aí, fumam um. Vocês conhecem a galera que curte dar um tiro de boa e fala abertamente sobre isso ou não?
Sim, a gente conhece. Tem muita gente no trabalho. Muita gente
tipo
no
assim,
trabalho.
Ah, tô cansado, vou dar um peco.
Brasileiro.
E vou voltar pro bagulho.
Inclusive, brasileiro. No dia do Natal, dia 24, a gente tava saindo, né? Aí o cara simplesmente entra no elevador e começa a falar: hoje é chuva lá fora e raio dentro. Normalmente.
Caralho!
Sabe?
Que loucura, gente, assim, velho!
Mano, sim.
Mas colombiano ou brasileiro?
É, alugar uma casa.
Brasileiro.
Ah, tá. Como é que você tá dizendo?
A gente foi alugar uma casa e o cara falou: ah, só tentem não fumar aqui dentro, não sei o quê. Cada um tem a sua individualidade. Eu, por exemplo, gosto de dar um teco também.
Caralho, que
assim,
loucura.
Ele falou, só não quero que incomode os outros.
Justo.
E a gente fumava, e em cima o vizinho era policial.
Nossa.
E era bem tranquilo. Ele via, ele chegando, a gente fumando um e...
É porque aqui é meio que uma regra, né? Você pode portar na rua, mas não pode fumar na rua. Mas
então
você
tem que fumar em casa, pode crer.
É, exato.
Caralho, que doideira, mano. Porra, eu gostaria de saber, tipo, mais pra frente, depois de vocês viverem isso, como seria o choque de voltar pro Brasil, né? Porque, cara, do jeito que vocês estão vivendo aí, não dá muita vontade de voltar, não, né?
Não dá, não, e a gente não tem pretensão.
É?
A gente tá bem aqui do lado, coisa dá pra ir visitar.
Quando foi a última vez que vocês foram pro Pará?
Cara, faz 2 anos. Desde que a gente foi embora pra São Paulo, a gente não
e tá de boa, vocês não pretendem voltar, dar um salve lá?
Dá um salve, passar um tempo. A gente tá necessitando do Pará ultimamente, principalmente das comidas, mas morar, não.
É, não tem.
Não, nem no Brasil, assim, a gente não tem pretensão de voltar de verdade, não. Porque aqui as coisas são muito baratas, o nosso estilo de vida é meio que aumentou ainda, estando barato, sabe? Tá bem melhor do que quando a gente morava no Brasil. Então é uma coisa que... A gente não tem vontade de voltar, não.
Sim.
Vamos ver mais pra frente, mas eu ainda... Tipo assim, como é que funciona a questão de cidadania, de viver de boa, vocês podem ficar aí pra sempre?
Então, o nosso trabalho pagou nosso visto. A gente tirou
mas
por lá.
Mas o visto é de trabalho, enquanto vocês estiverem trabalhando.
A gente tá meio que presa à empresa.
Pode crer.
A companhia. Mas a gente tem vontade de tirar o Mercosul, que a gente pode ficar... Vale 5 anos, né? Esse vale 5 anos, então a gente tá querendo tirar esse.
E depois de 2 anos, você com qualquer visto, você consegue tirar a residência. Então aí a gente vai...
Renovando,
vai viver.
Pô, é mais 1 ano só, então não é muito. Daqui a um...
Exato.
Daqui a 1 ano vocês podem tirar a residência.
Pode tirar a residência, sim.
Que loucura, cara. Porra, mano, às vezes... É que é foda, né? Eu fui pro Chile e falei, cara, essa é a capital da maconha no Brasil. A gente foi pra Foz do Iguaçu, lá na fronteira Paraguai, Argentina, Brasil. Falei, caralho, essa é a capital da maconha na América do Sul. Aí você vai pra qualquer lugar, parece que é a capital... Menos o Brasil, cara. Menos o Brasil, tá ligado?
Menos o Brasil, cara.
Que raiva que dá,
cara. Nossa, velho.
A gente só vai pra trás, velho.
Justo. Ô, Bárbara, Hanna, valeu por ter colado aqui com a gente, mano. Foi muito da hora trocar ideia com vocês.
Amei.
E deixa muito o salve obrigada, aí pra quem obrigada. Vocês quiserem.
Ó, oh, gente, salve aí pra todo mundo, maconheiro. Venham conhecer a Colômbia, vocês não vão se arrepender, principalmente os noia. E aí, qualquer coisa, tamo por aí. Se quiser dicas e tudo.
Salve pros nossos amigos também que estão ligados aí.
É verdade, nossos amigos e tudo. Beijão, gente.
Valeu por ter
uma honra também. Participar desse canal.
É nóis, tamo junto, Belinda.
Tamo junto.
Falou.
Esse conteúdo é tudo isso que tá escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord e sorteios. Cola lá com a gente!